os nossos trabalhos. Solicito aos seus agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E peço à senhora deputada Maria da Luz Rosinha o favor de ler o expediente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E começo por anunciar o pedido de retirada do Projeto de Lei 736 do LIVRE, da Iniciativa Liberal, peço desculpa, que tem a ver com a inclusão das crianças de até aos 3 anos no sistema educativo. Também a proposta de Lei 74 do Governo, que deixa a primeira comissão. Projeto de Resolução 632 do PCP, que deixa a 12ª. E o Projeto de Resolução 633 da Iniciativa Liberal, que deixa a 11ª. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A ordem do dia tem apenas um ponto, de apresentação e discussão do Programa de Estabilidade e do Programa Nacional de Reformas. Para a apresentação, tem a palavra em nome do Governo o Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina.
Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados. O Programa de Estabilidade para o período 2023-2027 que hoje aqui debatemos é a resposta económica mais eficaz aos desafios que enfrentamos. Perante a incerteza, respondemos com prudência, com solidez financeira e com a promoção de um crescimento sustentável e sustentado. Perante a inflação, o aumento dos juros e o choque sobre o custo de vida, respondemos com políticas dirigidas aos problemas concretos da vida das famílias e das empresas. No que diz respeito às condições económicas, é importante reconhecer 5 aspectos fundamentais. Em primeiro, a nossa economia continua com o emprego em máximos e está a crescer mais do que inicialmente esperado. Os dados já conhecidos permitem-nos estimar um crescimento de pelo menos 0,6% no primeiro trimestre deste ano, face aos últimos 3 meses de 2022, e rever em alta a projeção de crescimento do PIB de 1,3% para 1,8% para a totalidade do presente ano. Este desempenho significa que continuaremos a convergir com a União Europeia e que, no período 2019 a 2023, Portugal acumulará um crescimento de 5,1%, significativamente acima dos pouco mais de 3% esperados para a área do euro. Em segundo lugar, a inflação, embora permaneça elevada, está a cair há 5 meses consecutivos e continuará a baixar este ano e nos seguintes. A revisão em 2023 para 5,1% é consentânea com uma significativa redução, em particular a partir do mês de abril, e com valores próximos dos 3% no final do presente ano. Por outro lado, este período será marcado por uma subida do nível dos juros, com a qual temos que saber lidar, mas que, segundo a antecipação dos mercados financeiros, se limitará ao presente ano e numa fasquia inferior a 4%. Neste contexto, a resposta do Governo assenta em 3 pilares fundamentais. Em primeiro lugar, com apoios ao rendimento das famílias, nomeadamente das mais vulneráveis. Desde logo, este Programa de Estabilidade define uma progressiva e consistente diminuição dos impostos. Com a segurança de que as conquistas na frente orçamental são robustas, o Governo prosseguirá uma redução de impostos nos próximos anos, estimando-se em cerca de 2 mil milhões de euros até 2027. Aos que perguntam por que não fazemos isto já, tudo e agora, respondemos: baixaremos os impostos quando termos a segurança de o poder fazer sem gerar dificuldades futuras, e devolvemos rendimentos sempre que a realidade se mostra mais favorável do que o cenário prudente e equacionado. Esta é a única forma de estar de um governo responsável. O compromisso para a redução dos impostos chega assim quando o Governo pode assegurar que não se trata de dar um passo em frente agora para dar depois dois passos atrás. Todos gostaríamos de andar mais depressa neste capítulo, mas também estou certo de que ninguém quer regressar aos tempos em que a cada sobressalto na conjuntura externa o país ficava em risco. Este programa de estabilidade traz também um aumento intercalar das pensões e uma garantia de previsibilidade para o próximo ano. A partir de julho, todos os pensionistas verão a sua pensão subir 3,57%. Isto depois do aumento que se verificou em janeiro e já depois da meia pensão extra paga em outubro. Além disso, também todos os pensionistas têm hoje a certeza de que a sua pensão será atualizada em 2024, como dita a lei. Este compromisso não deve nem pode ser desvalorizado. Todos nos lembramos de aumentos adiados e até de cortes nas pensões durante a última grande crise internacional. Agora, o que este Governo reafirma é que, apesar do período extraordinário de inflação e de incerteza que atravessamos, os pensionistas não sofrem cortes nas suas pensões, como terão ganhos efetivos de poder de compra. Decidimos ainda um aumento intercalar de 1% dos salários dos funcionários públicos. Esta medida coloca em 10,3% a subida de remunerações dos trabalhadores públicos na base da tabela de remunerações. E há também uma nova subida do subsídio de alimentação, que passará para os 6 euros diários, num reforço que representa mais 17,60 euros no final de cada mês. Este programa de estabilidade é também totalmente compatível com o acordo de rendimentos assinado com os trabalhadores da administração pública. Tal como acomoda as subidas progressivas do salário mínimo que têm distinguido este Governo e o reforço do indexante dos apoios sociais, ou ainda os apoios adicionais que foram anunciados em março para proteger os mais vulneráveis da inflação. As famílias mais vulneráveis terão um apoio extraordinário de 30 euros por mês, acrescido de 15 euros por dependente, garantindo assim que quem mais precisa está mais protegido. E os pagamentos ocorrerão com efeitos retroativos a 1 de janeiro deste ano. O segundo pilar deste plano, para garantir o crescimento futuro, é o reforço do investimento. O investimento público vai crescer para máximos este ano, atingindo 8,3 mil milhões de euros e continuando a subir todos os anos até 2026. No que diz respeito ao financiamento comunitário, a execução do PRR vai acelerar e o PT 2030 está lançado. Já quanto ao esforço nacional, e contrariando a crítica infundada de muitos, este continuará a ser reforçado ano após ano, tal como está determinado no Programa de Estabilidade. Finalmente, o terceiro pilar que prosseguiremos é o da redução do peso da dívida pública. O Governo tem sabido reduzir a dívida pública, baixando o impacto do aumento dos juros nos custos do financiamento do país, mas, sobretudo, protegendo o país num contexto de incerteza, numa situação financeira da qual nós não antevemos crise generalizada, mas para a qual temos que estar sempre preparados. Revimos em baixa o valor da dívida para 113,9 em 2022, saindo da posição isolada, equiparando-nos a países como a Espanha e como a França. Para os próximos anos, iremos continuar este caminho, antecipando para 2025 uma dívida inferior a 100% do produto. Para os próximos anos, antecipamos um quadro de equilíbrio orçamental permite estabilizar a relação do país com as suas finanças públicas. Ao contrário do que se passou durante muitos anos em Portugal, as finanças públicas saudáveis podem agora ser vistas como uma vantagem do nosso país para lidar com o futuro. Portugal é hoje um país desenvolvido que gera os seus recursos com equilíbrio de esforços e sempre com vista à sustentabilidade, sem maniatar o presente, mas recusando o excessivo endividamento que resultaria apenas na hipoteca das escolhas do futuro. Este é, em síntese, a escolha do Programa de Estabilidade 2023-2027. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Ministro tem 7 pedidos de esclarecimento. Tem 8 pedidos de esclarecimento. E a mesa está informada que responde em grupos de 4. Para o primeiro pedido de esclarecimento, em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, tendo em conta o facto das duas ministras e do ministro aqui estarem presentes, eu não consigo evitar fazer uma pergunta, porque no espaço de 2 dias, as duas ministras aqui presentes disseram publicamente que não podiam enviar à Assembleia da República um parecer jurídico que suportava a decisão de admissão da TAP e só não o podiam enviar porque isso não respeitava o interesse público. Passado um dia, o Ministro das Finanças revela que não há qualquer parecer. E eu gostava que nos pudessem explicar, finalmente, quem mentiu ou não mentiu, onde é que está a verdade nas duas versões diferentes que ouvimos sobre a existência ou não de um parecer. Tenho uma segunda pergunta, Sr. Ministro, para acalmar as vozes entusiasmadas do Partido Socialista que aqui se fazem ouvir, sobre o déficit de 2022. Porque o Sr. Ministro disse em 2022, em 2021, que o déficit de 1,9 era considerado adequado e necessário, que protegia as contas e abatia a dívida. E a minha pergunta é porque é que o déficit de 1,9, que era considerado adequado e necessário, deixou de ser ao longo do ano 2022. E agora é o déficit de 0,4, que é considerado adequado e necessário para proteger as contas públicas. Nós não temos, Sr. Ministro, nenhuma razão para levar a sério qualquer conta que nos apresente. Porque todos os anos o mesmo acontece e temos todos os anos a mesma conversa. Mas o Governo tem que dar explicações pelas escolhas que faz. Porque entre 2021 e 2023 a inflação acumulada foi de 14,5% e o aumento acumulado da função pública foi de 6%, o que quer dizer que um salário de 1.500 euros perdeu ao ano 1.799 euros por escolha do Governo. Porque o Governo veio a esta casa dizer que como o déficit era 1.9 e não podia ser mais, não podia aumentar os salários da função pública. Sr. Ministro, não há carreiras decentes na saúde. E o tempo de serviço dos professores não é contado, porque o Sr. Ministro veio a esta casa dizer que o déficit tinha que ser 1.9 e não podia ser mais. E depois acaba o ano com um déficit de 0.4 e uma folga de 3.500 milhões de euros. E por isso a pergunta é óbvia. Vai ou não vai recuperar o tempo de serviço dos professores? Vai ou não vai atualizar os salários da função pública à inflação acumulada dos últimos anos?
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Ministros. Temos esta coincidência fantástica de ter os 3 ministros que escreveram à imprensa, numa nota de imprensa, com versões que depois uns disseram de uma forma, outros disseram de outra forma, relacionados com a TAP. E, portanto, é inevitável nós fazermos esta pergunta. Quem é que estava a mentir? Quem é que estava a dizer a verdade sobre a existência do referido parecer? Esta é a primeira pergunta que eu gostava de deixar. Sobre a realidade alternativa que o Sr. Ministro das Finanças aqui nos veio trazer sobre o programa de estabilidade, é importante dizer que, aliás, como a OTAU e o Conselho de Finanças Públicas confirmam, este não é um programa de estabilidade que apresente uma perspectiva de futuro. Trata essencialmente do presente, de responder às medidas de urgência do presente. Ora, Sr. Ministro das Finanças, não é esse o objetivo do programa de estabilidade. E, portanto, nós gostávamos de ver aqui que o Sr. Ministro das Finanças apresentasse uma estratégia ao país, porque é isso que não faz. E é a ausência dessa estratégia é aquilo que está a levar a que Portugal, ao contrário do que o Sr. Ministro disse, se afaste dos nossos